Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, tomou posse em cerimônia no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira. Ao discursar, ela agradeceu ao presidente Lula pela confiança absoluta em entregar a ela uma das pastas mais importantes, relevantes, do governo do PT e da Frente Ampla Democrática. Simone Tebet disse ter ficado surpreendida com o convite para comandar o planejamento. Disse ela, fui parar justamente em uma pauta que tem alguma divergência, disse Tebet. E aí questionou o presidente a respeito disso, que ficou em silêncio. E Tebet disse que esse é um bom sinal e esse é um governo democrático. A cerimônia contou com as presenças dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, vice-presidente, e ministro da Indústria e Comércio, Esther Devec, ministra da Gestão e Inovação, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, além também de José Sarney e Rui Costa, entre outros. O economista Luiz Gustavo Medina fala sobre a expectativa da gestão de Simone Tebet no planejamento.
Acho que é um grande nome, talvez. Ela foi uma força muito importante ali na eleição. Achei muito importante, significativo que ela faça parte do ministério. Então, acho que é um acerto de todo mundo. A divergência, né? Tem uma divergência curiosa. A gente cansou de ver aí nos últimos tempos atritos, né, entre o Ministério do Planejamento, tradicionalmente mais gastador, tradicionalmente querendo atender a todas as demandas de todos os grupos, e o Ministério da Fazenda normalmente segurando o cofre, segurando a chave do cofre, né, tentando evitar que se gaste. A gente viu embates ali emblemáticos ali, Joaquim Levy, Nelson Barbosa, por exemplo, o governo Fernando Henrique teve isso também, e dessa vez a gente talvez esteja vendo até uma inversão, né, porque pelo discurso da Simone Tebet, pelo fato dela dizer que vai ter uma equipe econômica, até por quem apoiou ela na campanha, né, em especial ali a Helena Landau, me parece que ela vem com uma postura diferente do tradicional Ministério do Planejamento, que é eu vou gastar e depois alguém que arrume dinheiro.
Simone Tebet disse também que quer montar uma equipe com diversidade, mas que é difícil levar mulheres pretas para Brasília. E justificou dizendo que elas são o arrimo da família, ou seja, elas sustentam a casa. Disse ela, estou indo para uma pasta que hoje é extremamente masculina. Quero não só ter mulheres, mas mulheres pretas. E a gente sabe, lamentavelmente, que mulheres pretas normalmente são arrimo de família. Trazer de fora de Brasília é muito difícil, afirmou a nova ministra. A fala acabou repercutindo negativamente nas redes sociais. Leonardo Sakamoto comenta a fala de Simone Tebet.
É um tanto quanto preconceituoso a ministra colocar que toda a mulher normalmente negra, normalmente arrimo de família. Esse tipo de generalização é muito ruim, inclusive para alguém que está começando na área de planejamento, né? Não é necessariamente isso. Você consegue, na verdade, existem, é claro, mulheres negras entre as mais pobres que são, acabam se tornando arrimos de família por conta do nosso machismo estrutural, mas você tem mulheres negras que são executivas, que são diretoras de empresas, que são gestoras públicas espalhadas pelo Brasil que sentiriam-se honradas de receber um convite para trabalhar com ela no governo federal. Né? Então, o que acontece? A ministra, na verdade, ela poderia reclamar de outras coisas, poderia falar que a mulher negra no Brasil recebe bem menos do que o homem branco pela mesma função, que a mulher branca recebe bem menos do que o homem branco pela mesma função, do jornalismo até a administração de empresas, né? Ou na administração pública, e lutar contra isso. Mas começar com uma declaração dessa é muito ruim, né? Inclusive, pessoas que apoiam a ministra vieram a público criticar e falaram que isso também demonstra um desconhecimento e ignorância dela sobre administração pública.
Integrantes e aliados do governo Lula já falam em desgaste com a revelação de que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, mantém vínculos com um miliciano condenado e preso na Baixada Fluminense. A base do governo no Congresso admite que o episódio deve ser usado para aumentar a pressão para que a União Brasil deixe de se declarar independente e vote com o governo Lula na Câmara e no Senado. Em mensagens no WhatsApp, Daniela Carneiro atribuiu a inimigos a acusação de que mantém ligação com um miliciano. A conversa foi flagrada pelo fotógrafo Wilton Júnior, do jornal Estado de São Paulo. Disse ela, os inimigos querem me queimar, mas não irão conseguir. Não sou dramática, isso não prosperará. Os trabalhos irão abafar a notícia ruim. Em outra conversa, com um contato identificado como Dr. Santoro, Daniela escreveu que não vai abonar crimes de quem quer que seja. O presidente Lula criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para representar o governo no combate à desinformação sobre políticas públicas. Mas não há, no ordenamento jurídico brasileiro, a definição do conceito de desinformação. Críticos do decreto já falam de risco de avaliações arbitrárias no órgão ligado à Advocacia Geral da União. O termo já foi discutido na tramitação do projeto de lei das fake news. Mas, com a proposta travada na Câmara desde 2021, o Instituto Legal não avançou. Em nota, a pasta disse que os dispositivos do decreto ainda serão regulamentados. A Polícia Federal investiga uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça após o surgimento de um mandato de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O documento assinado por ele mesmo surgiu no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e diz o seguinte, abre aspas, "Espeça-se um mandado de prisão em favor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L", fecha aspas. O mandado fraudulento contém outras ironias, como se chamar de Deus do Olimpo. Moraes ainda seria condenado a pagar uma multa de R$ 29.900.000, o mesmo valor da punição imposta ao PL. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça diz que identificou uma inconsistência fora do padrão feita por um usuário regularmente cadastrado no sistema e que o caso está sendo investigado. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, notificou 8 entidades de postos de gasolina pela alta no preço dos combustíveis. Segundo a Senacom, não houve aumento dos preços internacionais nem elevação dos preços nas refinarias que justifiquem o aumento observado a partir do dia 1º de janeiro. O CAD abriu um inquérito para apurar uma possível ação orquestrada no aumento dos combustíveis em diversos locais do país. Dentre as organizações notificadas estão a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a Associação Nacional dos Proprietários de Postos de Gasolina e a União da Agroindústria Canavieira e de Bioenergia. Após 3 dias de velório público, o Papa Francisco celebrou na Praça São Pedro o funeral do Papa Emérito Bento XVI. Ele morreu no último dia 31 de dezembro, aos 95 anos de idade. A cerimônia reuniu autoridades políticas e religiosas, como o presidente da Itália, a Premier, e representantes das igrejas católicas, além de milhares de pessoas. Quase 200 mil pessoas passaram pelo Vaticano durante os 3 dias de funeral. Este foi o primeiro Papa da história moderna que renunciou em 2013 e viveu seus últimos anos de vida recolhido em um mosteiro. As demissões da Amazon vão subir para mais de 18 mil no processo de redução da força de trabalho divulgada recentemente. As dispensas, que serão comunicadas a partir do dia 18, terão impacto nas áreas de comércio eletrônico e recursos humanos. Os cortes representam 6% da força de trabalho da Amazon, que tem mais de 300 mil trabalhadores. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá. Uau.